Está no ar o Fórum TSF desta terça-feira com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
Bom dia, estão formalizadas as duas candidaturas à liderança do PSD? Numa altura em que a corrida entra mesmo na reta final, queremos ouvir a sua opinião aqui no Fórum TSF. A campanha interna para as diretas no PSD tem sido esclarecedora? Que candidato tem sido mais claro a explicar o que pretende para o futuro do partido? E a escolha dos militantes ficará prejudicada pelo facto de não terem existido debates entre Rui Rio e Paulo Rangel? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Outra forma de participar aqui no debate que fazemos é escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Ao longo do fórum iremos respeitar alguns desses contributos aqui para o debate. Queremos no Fórum TSF saber quem gostava de ver na liderança do PSD, quem tem demonstrado ter mais perfil, mais capacidade para ser candidato ao Primeiro-Ministro. Rui Rio ou Paulo Rangel? Recorda o número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Iniciamos aqui o debate com a análise política do diretor executivo da TSF. Bom dia, Pedro Cruz. Esta campanha para as diretas tem sido esclarecedora?
Bom dia, Manel. Bom dia ao Fórum. Não sei se tem sido esclarecedora, mas na lógica dos partidos e quem vai votar são militantes do PSD, cerca de 43 mil, o que também não é um número propriamente muito alto. Passos Coelho ganhou sozinho com mais militantes. Na lógica dos militantes do PSD, eles esta hora, grande parte, acredito, já escolheram qual será o candidato em que vão votar. E não vão votar seguramente por questões programáticas, porque eu julgo que não há grandes diferenças entre um e outro, honestamente. Não vão votar por questões ideológicas, vão votar por duas razões. Uma que é de empatia com o candidato e a segunda, que é aquela pergunta que os partidos com vocação de poder fazem sempre, que é com qual destes dois homens pode vir a ser primeiro-ministro.
Quem é que chega lá?
Veremos, eu não sei, sabes que é muito difícil antecipar resultados, sobretudo numa altura em que se discute aqui que uns têm o voto do aparelho, outros têm o chamado voto livre, se bem que eu julgo que todos os votos são livres, né? E portanto podem estar mais ou menos enfiotados ao aparelho, mas são votos secretos e no momento de colocar a cruz no papel há sempre liberdade dos militantes. Pode haver algum condicionamento, algum encaminhamento, mas também isso seria passar um atestado de minoridade aos militantes do PSD. Eu julgo que os resultados não andarão muito longe um do outro e nem sequer aposto nesta altura em quem é que ganha. Há um mês dir-te-ia que Paulo Rangel ganharia claramente, porque representava a novidade, representava um virar de página, um virar de ciclo. Nesta altura, eu julgo que Rui Rio finalmente começou a fazer campanha e finalmente começou a fazer oposição. Portanto, aquilo que não fez nos últimos 4 anos, fez nos últimos 2 meses e tem-no feito bem. E, portanto, eu julgo que a esta altura os militantes do PSD devem estar bastante divididos entre quem escolher.
Parece que algum dos candidatos tem sido mais claro naquilo que defende, que caminho propõe, que alternativas propõe?
Nem por aí. Ambos têm sido claros no que têm dito. A grande diferença, e o que vai ser discutido nestas eleições internas e na próxima campanha eleitoral, é quem é que vai viabilizar a governação de quem. E, portanto, isso é redutor, quer para dentro da campanha do PSD, quer para a campanha nacional. Nós veremos, já temos suficientes anos disto, para sabermos que esta campanha vai ser dominada por esse tema. O PS, se ganhar, faz coligação, faz acordos com o PSD. O PSD, se ganhar, faz com o PS, se não houver maioria à direita e não houver maioria à esquerda, absolutas, naturalmente. E, portanto, vai ser esse o grande tema de campanha e já é esse o tema, o único tema, eu diria, fraturante na campanha entre Rui Rio e Paulo Rangel.
E aí Rio tem sido mais claro?
Rio tem sido claro e tem sido, sobretudo, coerente e consistente. Também é preciso dizer aqui que Rui Rio teve 4 anos na oposição e desses 4, praticamente 2 foram em tempo de pandemia, quando a política não acabou, mas se reduziu ao mínimo essencial, quando era mais importante estar de acordo do que divergir, quando era mais importante suportar o governo e o presidente nas decisões difíceis que tiveram que tomar do que propriamente criar factos alternativos para fazer uma oposição pouco consistente numa altura em que os portugueses estavam preocupados com a sua saúde e quando tínhamos todos os dias e temos pessoas a morrer. E, portanto, Rui Rio tem esse déficit, ou, por outro lado, esse crédito. Ou seja, nos últimos 2 anos portou-se como um estadista e conseguiu que o PSD fosse um partido decente. não foi um partido, aliás, como praticamente nenhum dos outros, não foi um partido da arruaça, não foi um partido de permanente desafio, foi um partido altamente responsável no sentido de suportar aquilo que o governo tinha que fazer, como se dizia antes, a bem da nação. E, portanto, Rui Rio perdeu 2 anos de 4. De 4 anos de liderança do PST, ele perdeu 2 anos de oposição, tendo em conta as circunstâncias do país. Eu julgo que se isto fosse inverso, não teria sido assim, e Rui Rio foi de facto, portou-se de facto como um estadista, foi aliás elogiado, não só pelo Primeiro-Ministro, pelo Presidente da República e por outros líderes europeus que reconheceram essa estabilidade que a oposição permitiu ao governo em tempo de pandemia. A questão aqui é perceber se o ciclo do Rui Rio acabou ou não. Porque ele tem outro crédito a seu favor. Se nós fizermos uma rápida viagem ao passado recente do PSD, Rui Rio é o líder que mais tempo aguentou na oposição. Porque o PSD é uma máquina de triturar líderes quando não está no poder, naturalmente, precisamente porque é um partido de poder, com vocação de poder, com vocação de governação, e, portanto, procura sempre um líder que acredita que possa levá-lo a uma vitória nas legislativas e a ser primeiro-ministro. Por isso é que Manuela Ferreira Leite não durou muito tempo, Marcos Mendes não durou muito tempo, Luís Filipe Neto não durou muito tempo, foram todos líderes de transição à espera de um líder, que acabou por ser Passos Coelho, que devolveu a vitória ao PSD e voltou a levar o PSD ao governo.
Olhando para a forma como tem decorrido esta campanha, para as internas, apesar de Rui Rio dizer que não ia participar em ações de campanha, estamos aqui a assistir a uma tentativa de um dos lados em subalternizar o outro. Do lado de Rangel, diz-se que Rio quase quer ser um vice de Costa. Hoje ouvimos aqui na TSF, na entrevista ao Fernando Alves, a Jo Correia dizer que Rangel não é líder e, se ganhar, quem vai mandar é o pacismo. Que PSD poderá sair desta campanha?
O PSD é um partido autofágico. O PSD vive muito de lutas internas, de disputas internas, de correntes internas, de cavaquistas, de passistas, de barrosistas, de todos os que foram primeiros ministros e trouxeram, como já te disse, grandes vitórias ao partido. E é um partido que não é possível unir. O PSD não é possível de unir. Porque é um partido muito visceral no sentido, como é que é de explicar?
No artigo da Opinião com as Cinas de Artista dizes PPD é um partido improvável.
É improvável por uma série de razões, repara. O PPD de Sá Carneiro e Francisco Alcemão e Magalhães Mota estava provavelmente condenado a desaparecer naquele caldo de 74. Porque não tinha nenhuma ligação a nenhuma internacional, porque não tinha uma espécie de padrinho ideológico para seguir, porque não tinha sequer tradição, não tinha consistência como o PS foi criado antes, o PC tinha 50 anos de história nessa altura, ou quase 50 anos de história. Portanto, o PSD é um partido improvável porque é de facto um partido que nasce das bases. Nasce de quem? Muito a norte, com muitos pequenos comerciantes, pequenos agricultores, pequenos pessoas que têm os seus pequenos negócios e que sabem o que é ter que pagar um salário ao fim do mês. Nasce de muitos profissionais liberais, advogados, médicos, professores, que tenham uma visão de não esquerda, citando Maria Eugênia Nogueira Pinto. Ela achava que em Portugal não havia direita, havia pessoas de não esquerda, e ela própria definia-se como uma pessoa de não esquerda. E, portanto, o PSD vai buscar esse espaço, que é um espaço purismo, quase. Despido de alguma ideologia e um espaço de prático. E seria um partido improvável se não fosse, de facto, a generosidade dos seus militantes que fizeram o PSD crescer. O PSD não está afiliado. E isso tem um contra do ponto de vista ideológico. É que nós podemos dizer, eu digo aí, mas podemos acrescentar, quer dizer, o PSD não é um partido de centro, mas também não é um partido de esquerda e também não é um partido de direita. Mais vale dizer, então o que é? O PSD define-se em 4 palavras. É um partido humanista, reformista e social-democrata, inspirado na social-democracia nórdica. Um bocadinho também a ver com aquela tradição de uma social-democracia de centro-esquerda, mas não demasiado à esquerda. E, portanto, este sistema que se cria em Portugal em 1974, com o PSD a ser o grande partido desafiador do Partido Socialista, é um partido onde cabem todos. E porque cabem todos, na verdade, é um partido que não é possível de pacificar nunca. Não é possível de unir nunca. Nós hoje ouvimos Ângelo Correia, verbalizar o passismo e os passistas como se Passos Coelho e o passismo tivessem sido uma tragédia para o partido, uma tragédia para o PSD. Eu julgo que já disse isto aqui noutras ocasiões. Eu julgo que Rui Rio falhou em duas coisas. E talvez seja isso que os militantes lhe cobrarão no sábado. A primeira foi renegar o passismo. E os militantes do PSD não gostam disso, até porque, repito, estou farto de dizer isto, mas às vezes convém contextualizar. Passos Coelho e Paulo Portas ganharam as eleições a seguir à Troika, não as perderam. E, portanto, quando o Rui Rio renega o passismo e diz o PSD é um partido de centro, quer recentrar o partido para ir buscar os tais votos do Partido Socialista, deixou para trás o legado de Passos Coelho. E Passos Coelho foi um primeiro-ministro bem amado no partido porque devolveu ao partido o tal poder.
E Paulo Rangel não corre o risco de puxar o PSD muito mais para a direita?
Eu julgo que não muito mais. É aqui que eu acho que eles são muito parecidos. Não muito mais, porque se tu reparares, a grande divisão que há entre os dois nesta altura, por exemplo, em relação aos impostos, estão de acordo. Em relação à reforma da justiça, estão de acordo. Em relação ao reforço do Serviço Nacional de Saúde, estão de acordo. Em relação a uma série de questões, para Rio é mais prioritária a justiça, porque ele está a falar disto há 12 anos ou há 20 anos.
A diferença é o caminho para chegar
exatamente.
Lá e onde é que vais agir.
Mas as grandes opções de ambos são muito semelhantes. Onde é que eles estão divididos? Paulo Rangel diz que não quer ser o vice-primeiro-ministro de Costa. Nós já percebemos que Rui Rio não se importaria, formal ou informalmente, de ser o vice-primeiro-ministro de António Costa, ou seja, de ser o PSD a suportar. E esta visão de Rio, que é uma visão, eu diria a palavra que está em desuso, mas patriótica, que é Rio não se importaria de viabilizar governos do Partido Socialista se para isso impedisse o PC e o Bloco de terem alguma influência na governação. E, portanto, isto é quase, para Rui Rio e para o PSD, um sacrifício em nome do país que Rui Rio pareceu e continua a parecer disponível para fazer, mas que Paulo Rangel não parece disponível para fazer. E, portanto, esta é a grande diferença, na minha opinião, entre os dois.
A análise do Pedro Cruz, diretor executivo da TSF, lança o debate para o qual convido os nossos e as nossas ouvintes. Que balanço fazem desta campanha interna do PSD? Tem sido esclarecedora. Candidato, tem sido mais claro explicar aquilo que quer para o partido. E a escolha dos militantes fica ou não prejudicada pelo facto de não terem existido debate entre os dois? Quem tem demonstrado mais perfil para ser candidato a primeiro-ministro? Rui Rio ou Paulo Rangel? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, José Simbrão, professor de Ensino Superior, ligando-nos de Lisboa. Qual é a sua opinião?
Não é Maria José, é José Manuel.
Eu não disse Maria José, disse professor José Simbrão.
Peço desculpa. Eu não conheço suficientemente bem o Dr. Paulo Rangel para falar sobre ele, mas concordo ou presinto que a opinião de Ângelo Correia é que está correta. Paulo Rangel não é um líder. Né? Por outro lado, eu conheço muito bem o Dr. Rui Rio, fiquei principalmente a conhecê-lo na semana passada, em que li um livro espantoso do professor e psiquiatra Carlos Mota Soares. Escreveu um livro sobre Rui Rio e o título é Rui Rio, Raízes de Aço. Rui Rio, Raízes de Aço, né? E de facto nós vamos precisar agora nos próximos anos de um primeiro-ministro com raízes de aço. Aconselho esse livro, nós temos muito bons comentadores em Portugal, mas dá-me a impressão que a esmagadora maioria dos nossos comentadores não leu esse livro, em que mostra o perfil de um homem extremamente corajoso, sério, a honestidade é importantíssima na política, como todos os portugueses sentem bem, e um homem com grandes preocupações sociais. O trabalho que ele fez na área social e quando foi presidente da Câmara, 12 anos, no Porto, é um trabalho notável. Portanto, está aqui a minha explicação, porque é que eu acho que realmente precisávamos de um primeiro-ministro, ou no mínimo um vice-primeiro-ministro, com muita força no governo, esse homem, para mim, é Rui Rio.
A opinião do nosso ouvinte José Cimbrón, professor do Ensino Superior, que nos liga de Lisboa. Que opinião tem o Luís Alvogas, que é delegado de Informação Médica e está em viagem? Bom dia.
Olá, bom dia, Manuel Cássio, e obrigado pela oportunidade de participar. De acordo com o diretor executivo e com o primeiro ouvinte, eu queria me distanciar um bocadinho da campanha interna, dizendo que acho que chegou a altura e Portugal precisa de consensos dos dois grandes partidos, dos dois catch-all parties, como se diz em Inglaterra. Acho que Rui Rio é aquele que melhor define e mais se aproxima para esses consensos. Parece-me a mim que Rangel tem uma precedência, vem do CDS, representa talvez a ala mais à direita do PSD, e infelizmente para nós portugueses temos a direita às avessas, porque precisávamos de equilíbrio, e o equilíbrio é este, e eu acho que se garante o equilíbrio é com o Rui Rio, apesar de eu não votar PSD, mas acho que chegou a altura de, e os portugueses precisam de mais consensos, e também uma, como é de explicar, portanto, uma melhor explicação do que se passa na governação. E acho que é fundamental para nós, num período como este e num pós-pandemia. Obrigado, Manuel Cássio. Bom dia a todos.
Obrigado, Luís Alvogas. Passo a palavra ao empresário Hélder Fonseca, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
Bom dia, doutor Manuel Cássio. Bom dia ao Fórum. Em primeiro lugar, queria dizer que sou militante do PSD. E a vossa pergunta faz todo o sentido, por bem colocada no espaço e no tempo. Bom, diria que a resposta está na pergunta. Rui Rio é claramente e sem dúvida, tanto para mim como para a maioria dos portugueses, que alguns são militantes do PSD, mas a grande maioria que apoiam o Rui Rio são portugueses que acompanham de alguma forma a vida política e social do país. Portanto, Rui Rio é, de facto, o que tem mais perfil para ser Primeiro-Ministro. As minhas palavras vão ser fortes, mas a responsabilidade é toda minha. Se o Rangel ganhar as diretas no PSD, eu não voto pela primeira vez no meu partido, com muita tristeza minha, irei votar na direita, sim, mas não no PSD. E muitas pessoas que eu conheço, que já me transmitiram que não votam PSD, se Rangel for o candidato a Primeiro-Ministro. É muito preocupante para o PSD e, no final do dia, é mais preocupante para o país. Porque quem perde é o país e não o PSD. O PSD tem que estar em segundo lugar, em primeiro lugar está sempre o país. E por que não vota o PSD se o Rangel ganhar? Porque não vejo como o Rangel poderá governar o país sem ter os boys que o acompanham, que querem subir na política com politiquices que todos conhecemos. E porque não vejo o Rangel com perfil e conhecimento e maturidade para um cargo tão exigente que é o de Primeiro-Ministro. Os portugueses merecem um Primeiro-Ministro como Rui Rio, um homem com perfil, com sentido de Estado, com conhecimento e muito sério. Por isso vamos todos com o Rui Rio, Primeiro-Ministro de Portugal. Portanto, e é isto que eu tenho para dizer. Bom dia ao Fórum e muito obrigado pela
opinião. A opinião da Hélder Fonseca é que os primeiros ouvintes a participarem neste debate a apontarem na direção de Rui Rio. Bom dia, Rui Pereira, é supervisor, Liga-nos de Braga. Qual é a sua opinião sobre esta luta pelo poder do PSD? Quem está mais bem colocado?
Bom dia, doutor Manuel Cássio, cumprimentá-lo assim ao Fórum, dizer-lhe que aquilo que me preocupa, e fazendo já uma declaração de interesses, sou militante do PPD-PSD e sou autarca, sou presidente de uma Assembleia de Freguesia no Conselho de Braga. A mim preocupa-me exatamente aquilo que a pessoa que me antecedeu fez, que foi os extremismos com que esta campanha está a ser gerida e digrimida entre as duas candidaturas. Eu não entendo que do lado do Dr. Rui Rio, do lado do Dr. Paulo Rangel estejam os bons e do outro lado estejam os maus. Eu acho que o que o partido e o que os militantes do partido têm que perceber é qual é o modelo de sociedade e o modelo de governamentalização que querem para o país. E eu confesso-lhe que nesta matéria há um ponto fulcral que faz com que eu decida o meu sentido de voto. Eu acho que Portugal tem claramente de voltar a caminhar para que haja dois partidos responsáveis. Eu não gosto da palavra Bloco Central, nem quero viver num país que tenha um Bloco Central, porque acho que nós crescemos na diversidade de opiniões, mas acho que Portugal precisa obrigatoriamente de ter dois partidos responsáveis, democratas e que comunguem das especificidades das sociedades ocidentais, na economia, na educação, na saúde, na justiça, que se possa fazer clara e nitidamente acordos, pactos, que vão muito para além de uma legislatura. Portugal precisa urgentemente que haja acordos de longa duração para que quando mudam governos não haja a mudança total de política. porque as políticas se mudam, dificilmente depois há a continuidade delas. E, portanto, Portugal já tem experiências a mais e não há qualquer sociedade que evolua sendo gerida por extremos. E estes dois partidos, não se entendendo, vão dar ar a que quer a extrema-direita, quer a extrema-esquerda, progridam no país, tenham a capacidade de aumentar a capacidade de decisão na Assembleia da República, e é bom que as pessoas pensem o quão mau isto seria se quer a extrema-direita ou a extrema-esquerda algum dia, em conjunto com um destes dois partidos, ou o Partido Socialista ou o PPD-PSD, pudessem fazer as alterações à Constituição da República. É por estas razões inequívocas que eu acho que esta campanha tem servido para perceber que o Dr. Rui Rio, neste momento, é a pessoa mais moderada em detrimento do Dr. Paulo Rangel, sendo que reconheço no Dr. Paulo Rangel qualidades e capacidades para liderar um grande partido como é o PPD-PSD.
Obrigado, Rui Pereira, pela sua participação no Fórum TSF. Convidámos também para este debate, para além dos nossos ouvintes e do comentário político, convidámos as direções das duas campanhas para nos darem aqui a perceber que balanço fazem do caminho que foi percorrido até agora. Bom dia, José Salvador Malheiro, é o diretor de campanha de Rui Rio. Que balanço faz destes dias de campanha do seu candidato? As coisas estão a correr bem?
Muito bom dia, Manuel Acácio. Bom dia a todos os ouvintes da TSF. Naturalmente que o Dr. Rui Rio deixou muito claro que estas eleições internas e uma campanha acesa poderia trazer uma série de desvantagens para o partido quando estamos em vésperas de eleições legislativas. E nesse contexto, o Dr. Rui Rio continuou com o seu percurso de presidente do PSD, porque tem esse mandato até fevereiro, e a fazer política nacional, combatendo naturalmente aquele que é o nosso principal opositor, que é o Partido Socialista. Os militantes do PSD conhecem Rui Rio, sentimos que se calhar não havia essa necessidade de fazer um périplo por todas as concelhias, ou a maior parte das concelhias, algumas distritais, porque o percurso de Rui Rio é conhecido, eu diria mesmo que é conhecido não só dentro dos militantes do PSD, mas também em todo Portugal. E surge aqui, de facto, algo que nos traz muita confiança, muita esperança de que no sábado o Rui Rio saia vencedor, porque há uma ideia que é generalizada, sobretudo dentro dos militantes do PSD, mas também dos portugueses, de que o Rui Rio é aquele militante do PSD neste momento que está melhor preparado para o exercício do cargo de primeiro-ministro. E, portanto, o que está aqui em causa são eleições legislativas no dia 30, em que nós vamos escolher o primeiro-ministro de Portugal e, portanto, o cargo de presidente do PSD está naturalmente, umbilicalmente ligado ao cargo de primeiro-ministro e não tanto a líder da oposição. E, nesse contexto, aquilo que eu sinto por parte dos militantes de base, espalhados por todo o país, em todas as distritais, é de que há uma clara aceitação de Rui Rio e que essa será a escolha da maioria dos militantes, sobretudo por esse facto. Há também muita gente que não compreende este desafio. Repare que há muita gente que me dá mesmo esta imagem de que nós estamos numa maratona de 42 quilómetros, em que Rui Rio já percorreu 40, e neste momento, quando todos os militantes deviam estar a tentar dar água, dar uma motivação maior para que chegue à meta, porque essa meta é precisamente vencer as eleições legislativas, constatamos aqui alguém, nos últimos 2 quilómetros, a tentar fazer um sprint final no sentido de ser ele o vencedor. E, portanto, há muita gente que não encara de bom tom este desafio. E eu percebo, porque houve aqui uma série de acontecimentos que tiveram lugar e que, se calhar, a candidatura alternativa não estava à espera. Eles não estavam à espera que o PSD tivesse uma vitória política inequívoca nas autárquicas e, portanto, o resultado que foi obtido em Lisboa, no Funchal, em Porto Alegre, em Coimbra e mais numas dezenas de câmaras municipais, deram uma vitória política inequívoca ao PSD. Depois também, a candidatura alternativa era aquela que não acreditava, disse mesmo nesse Conselho Nacional que ninguém deveria esperar uma queda do governo, porque não era expectável. E, portanto, foi outro acontecimento que teve lugar e que eles não estariam à espera. Penso que, e eu conheço bem Paulo Rangel, a sua racionalidade, em condições normais ele não teria ido a jogo. Mas percebo que as pressões são enormes, pressões de muita gente que olha para a política de uma outra forma, onde está aqui em causa, sobretudo, a questão dos lugares à Assembleia da República. E por isso, eu estou muito confiante, vamos continuar a trabalhar, o sucesso só acontece depois do trabalho, temos ainda vários dias para ouvir os nossos militantes, para falar com os nossos militantes e de uma forma muito cordial, muito amigável, tentaremos conquistar a sua confiança, mas quem tem um candidato como Rui Rio, tudo é mais fácil.
Gostava que todos... Gostava de precisar isso que acaba de nos dizer, que Paulo Rangel só vai a jogo porque está a ser pressionado por pessoas que querem o lugar de deputado. Quer concretizar?
É uma percepção que eu tenho pelo facto até de conhecer esse extraordinário quadro que é Paulo Rangel dentro do Partido Social Democrata. É uma pessoa racional, extremamente competente e, portanto, da análise política que ele fez, de certeza absoluta, depois das autárquicas, se ele estivesse sozinho a decidir, não tenho a menor dúvida de que ele não iria a jogo, porque, repare, Paulo Rangel foi dos maiores apoiantes de Rui Rio em 2020. Aprovou a sua moção de estratégia global, onde nós tínhamos definido uma série de objetivos. Todos esses objetivos foram concretizados, e foram concretizados de uma forma inequívoca, designadamente as eleições autárquicas. Repare, Paulo Rangel também foi daqueles que enalteceu a postura de Rui Rio durante o período pandémico. Não foi só ele, foi todo Portugal, foi fora de portas, uma atitude de um verdadeiro estadista que coloca Portugal acima de tudo, só depois do partido e só depois do seu interesse pessoal. E, portanto, mediante tudo isto, há muitos militantes que não percebem esta atitude de Paulo Rangel, até porque Paulo Rangel foi...
Mas essa questão, já explicou há pouco essa ideia.
Não, mas há aqui uma outra ideia que eu gostava de dizer. Paulo Rangel foi o líder do Conselho Nacional da lista oficial de Rui Rio. Foi escolhido por Rui Rio para encabeçar a lista do Conselho Nacional. Nós tivemos muitas sessões do Conselho Nacional durante este mandato de 2 anos e nunca constatamos Paulo Rangel a tecer uma única crítica dentro de portas nesse Conselho Nacional até agora, a esta altura em que todos nós percebemos que ele tinha uma candidatura em curso, a ser preparada já há bastante tempo e que já não teria qualquer forma de poder voltar atrás. E eu deduzo apenas uma opinião pessoal minha, de que o facto de ele não ter voltado atrás não se deveu apenas a ele. Porque se fosse apenas a ele, daquilo que eu conheço, ele não teria avançado. E, portanto, deduzo que tenha havido muita pressão de muita gente para que continuasse. De todas as formas, é legítimo a sua decisão, respeito a sua decisão, não ouviu da parte da campanha do Dr. Rui Rio qualquer tipo de ataque pessoal a Paulo Rangel, e é assim que nós vamos continuar, porque temos a certeza de que uma campanha muito acesa, muito erosiva entre os dois candidatos é prejudicial para o partido e para o país. Todos nós temos em mente ainda aqueles debates entre António José Seguro e António Costa, que foram lamentáveis, e creio que se isso se replicasse agora no Partido Social Democrata, nós teríamos muito a perder.
Só para pôr o número das coisas, o que nos está a dizer quando diz que Paulo Rangel está a ser empurrado, está a dizer, como nos disse esta manhã aqui na TSF Ângelo Correia, que o que estamos a assistir é o regresso do fascismo, é isso que nos está a dizer Salvador Malheiro?
Não estou a dizer, isso é apenas uma decisão pessoal, uma opinião pessoal de quem conhece Paulo Rangel, de quem tem muita estima por Paulo Rangel, e de que não percebo esta tomada de posição, porque tenho a certeza absoluta de que se fosse apenas e só ele, as coisas seriam diferentes. A pressão que tem sentido, nota-se claramente dos seus apoiantes, não faço uma associação direta aos seus apoiantes ao fascismo, longe disso, tenho imensa admiração por Pedro Passos Coelho, foi um grande estadista do nosso Portugal, um grande presidente do PSD, e portanto eu não vou por aí. Agora, o que eu digo é que está por demais evidente que a pressão em torno de Paulo Rangel é enorme, e sobretudo de pessoas que estão única e simplesmente preocupadas com os seus lugares, sobretudo na Assembleia da República.
Obrigado, Agir Salvador Malheiro. A análise do diretor de campanha de Rui Rio, marcar também este fórum TSF. Na segunda parte do programa, escutaremos também um elemento da direção de campanha de Paulo Rangel. Para já, até ao fim da primeira parte aqui do Fórum TSF, espaço reservado para a opinião dos nossos ouvintes. Bom dia, António Amaral, antigo presidente da Conselho do PSD de Viana do Castelo, cidade onde nos liga, e apoiante de Paulo Rangel.
Não, bom dia, não sou apoiante de Paulo Rangel, pelo contrário, sou apoiante do Rio.
Então peço-lhe desculpa porque foi a indicação que me foi dada.
Não tem qualquer problema, quero fazer essa declaração de interesses, apenas participei no fórum porque me parece que era um militante de base, um militante que me sinto a representar aquilo que é a base do PSD, da classe toda que fundou o PSD, dos pequenos comerciantes, dos pequenos lavradores, de todas essas pessoas que vivem o seu dia-a-dia, mas também querem dedicar parte da sua vida cívica à política. Eu sinto-me a representar essas pessoas e, portanto, entendo que me identifico mais com a candidatura neste momento do Dr. Rui Rio do que do Dr. Paulo Rangel. Aliás, é o que disse agora o Salvador Malheiro, eu também partilho da mesma opinião. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Dr. Paulo Rangel em 2011, quando ele foi candidato, portanto, talvez seja daí a sua conclusão. Me parece que o Dr. Paulo Rangel, nesta altura, apesar de haver legitimidade da sua candidatura, ela é completamente inoportuna, porque face à crise política que o país vive, o que o país menos queria estar agora aqui a debater e a discutir era questões internas dos partidos, fazendo lembrar aquilo que se passou no passado com António José Seguro e com António Costa, sendo que António José Seguro e António Costa tiveram aqui um tempo maior para poder debater os problemas do país depois de ganhar António Costa, o que não acontece com o PSD, e portanto ir para as eleições depois deste clima tão exigido dentro do partido, claro que os portugueses não se identificam com isso, e penso que prejudica ainda por cima a imagem criada da classe política em Portugal. Portanto, todos nós conhecemos já aquilo que o Dr. Rui Rio fez, o sentido de estar que o Dr. Rui Rio teve relativamente a um ano muito, muito particular de 2019-2020, com a pandemia, e mostrou realmente o grande sentido de Estado, e é isso que eu também tenho tentado mostrar e tenho provado a todos. Não faz política, talvez aquela política, o politicamente correto que a maior parte dos políticos costuma utilizar, sendo que muitas das vezes contribui para a degradação da imagem da classe política, mas acho que o Dr. Rui Rio também não representa aqueles que procuram viver da política e ter a política como profissão. Apenas o faz por um grande sentido de responsabilidade, como ele próprio diz, e portanto tudo isto leva a que nós militantes de base, nós militantes que dedicamos parte da nossa vida cívica à política, mas não vivemos da política, nos identificamos mais com o Dr. Rui Rio. Aliás, as sondagens valem o que valem, mas o que é certo é que também provam que mais de 50% da população portuguesa entende que o Dr. Rui Rio está mais bem preparado para ser primeiro-ministro que o Dr. Paulo Rangel, e portanto eu acho que isto também influencia de certa forma aquilo que os militantes todos pensam, e que nós queremos realmente é tirar o país do pântano em que se encontra, e para isso temos que ter um primeiro-ministro bem preparado, e a alternativa ao Partido Socialista é sem dúvida um PSD liderado pelo Dr. Rui Rio.
Agradeço o seu contributo, António Amaral. Peço desculpa, mas a indicação que eu tinha quando se inscreveu para participar neste fórum se tinha apresentado como apoiante de Paulo Rangel. Está corrigida essa questão, o apoiante do Rui Rio nesta luta pela liderança. Bom dia, José Colasso, está já reformado, é militante do PSD, ligando-nos de Mira. Bom dia.
Bom dia, como está? Bom dia a todo o auditório da TSF. E eu sou militante do PSD desde 1974, de junho. Sou um votei sempre PSD. Houve aquele barulho com o... quando saíram os da ASDI, formaram a ASDI, do tempo de Sá Carneiro. Sá Carneiro foi um homem que mataram a ele, a Mar da Costa. Ainda hoje gostava de saber por que não avançaram para quem matou Sá Carneiro. E agora, sobre a política nacional, como militante de base, acho que o Rui Rio é uma pessoa que eu apoiei, votei nele, jantei com ele, mas agora não vou. Acho que queremos dar isto a novas gerações, a novas pessoas com novas ideias, pessoas que tenham ideias novas para o nosso país, ideias que sejam de novas tecnologias, porque eu sou um indivíduo com bastante idade, mas vejo que as novas tecnologias, as novas ideias, esta nova geração de gente jovem precisa de um primeiro-ministro como o presidente da Câmara de Lisboa, que é o Carlos Moedas, e eu, para mim, sou do Paulo Rangel. Paulo Rangel é um homem que tem inovação. Paulo Rangel traz uma série de coisas boas para o país. Paulo Rangel é um homem honesto. Paulo Rangel perdeu as eleições europeias porque o Rui Rio juntou-se ao Bloco de Esquerda, juntou-se ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista com os professores, e foi por isso, porque o Paulo Rangel estava à frente, junto com o PS, nas europeias, e só perdeu porque o Rui Rio juntou-se ao Bloco de Esquerda e aos outros para isso. Por isso eu sou Paulo Rangel. Mais ainda, Paulo Rangel é uma pessoa fora de série. Nunca estive com ele, mas sei que as ideias dele, a equipa que ele tem, são espetaculares. E há uma coisa que eu não gostei. O Rui Rio ainda ontem chamou o cacique aos militantes do PSD. Eu sou um militante do PSD, um militante de base. Estive com o Rui Rio a comer duas vezes na campanha anterior, e ele agora chama caciques aos militantes do PSD. Cacique não é um militante do PSD. O PSD é uma sociedade, defende uma sociedade interclassista. Ainda hoje ouvi o Ângelo Correia a dizer que os passistas são. Mas quem foi Passos Coelho? Passos Coelho foi o primeiro-ministro que tirou o país da bancarrota. Passos Coelho foi um grande primeiro-ministro. Saiu Paulo Portas, mas ele ficou firme no governo e para salvar Portugal. Se os passistas estão com o Rangel, ainda bem, estejam, porque os passistas foram eles que livraram o país do descalabro.
E é com a opinião do nosso ouvinte José Colasso, militante do PSD, apoiante de Paulo Rangel, estamos ao fim desta primeira parte do Fórum TSF. Vamos retomar o debate já a seguir ao noticiário das 11. Antes, espreito aqui rapidamente alguns dos comentários. José Antunes escreve que se Rangel ganhar as internas, terá uma derrota estrondosa nas legislativas. António Motas escreve que Rui Rio, sem dúvida, é um homem difícil, mas de confiança. Parece ter sentido o serviço público. Rangel adora falar com muita pompa, mas sem dizer nada. Alexandre Meireles escreve que Rangel tem demonstrado alguma soberba e isso em Portugal normalmente não funciona. O estilo belicoso e alvarejeiro também não deverá ajudar face ao estilo mais ministeriável de Rui Rio, que, na minha opinião, escreve Alexandre Meireles, é alguém sério, um verdadeiro patriota, colocará sempre Portugal em primeiro lugar, mesmo que para isso tenha que assumir alguns custos políticos pessoais. Erra, como aconteceu nos Açores, mas isso faz parte da condição humana, escreve Alexandre Meireles. Retomamos o debate já a seguir ao noticiário. E retomamos aqui o Fórum TSF, onde perguntamos se a campanha interna para as diretas no PSD tem sido esclarecedora. Na opinião das nossas ouvintes, que candidato tem sido mais claro a explicar o que pretende para o futuro do partido? E quem consideram que tem demonstrado ter mais perfil para ser candidato a primeiro-ministro? E retomamos este debate com o contributo do Dr. José Matos Correia, que integra a direção de campanha de Paulo Rangel. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava de lhe perguntar que balanço fazem desta campanha interna. Está a corresponder àquilo que esperavam?
Bom dia, Manuela Cássio. E na sua pessoa, cumprimento todos os ouvintes do Fórum. Eu julgo que, se me permite começar por aí, eu julgo que devemos falar sobretudo em meia campanha, porque infelizmente um dos candidatos não se disponibilizou para contactar os militantes do partido e para discutir com outro candidato as prioridades que o Partido Social Democrata deve ter para o país. Nessa medida, no que respeita à campanha do Dr. Paulo Rangel, eu julgo que ela foi eficaz e correspondeu plenamente aos objetivos visados. O Dr. Paulo Rangel esteve ou vai estar em todos os distritos de Portugal continental, esteve nas regiões autónomas das Açores e da Madeira, contactou com milhares e milhares de militantes e teve a ocasião de uma forma cordata, civilizada, responsável, dirigir sobretudo a sua campanha para aquilo que interessa aos militantes e aos portugueses, que é apresentar uma alternativa ao Partido Socialista, dizer porque é que o Partido Social Democrata é essa alternativa, como é que ela se deve configurar.
E os indicadores que têm deixam-nos confiantes na possibilidade de vitória? Ou acredita que as coisas estarão muito, muito renhidas?
Repare, eu não tenho dons adivinhatórios, nem tenho uma varinha mágica. E, portanto,
mas tem dons de análise política?
Deixo, como sempre deve acontecer em democracia, deixo as decisões para as mãos de quem tem que decidir, que neste caso são os militantes do Partido Social Democrata. A minha convicção é que, pela forma clara e construtiva como o Dr. Paulo Rangel tem demonstrado o que pensa e o que quer para o partido e para o país, merecerá a confiança dos militantes, mas isso, como lhe digo, no sábado saberemos. Agora, independentemente de qual venha a ser o resultado, eu acho que ficou sobretudo clara a alternativa que internamente é colocada perante os militantes. Se há alguém que quer que o Partido Social Democrata se afirme de novo como um grande partido do centro e do centro-direita em Portugal, como alguém que quer governar Portugal para retirar Portugal desta apagada e vil tristeza que o Partido Socialista e os seus apoiantes, os seus partidos apoiantes conduziram o país, e não fazer do partido uma espécie de muleta ou de apoio e complemento ao Partido Socialista.
Esse é o retrato que traçam deste mandato de Rui Rio.
Eu julgo que os últimos dois anos da oposição falam por si. O Partido Socialista não foi capaz, o Partido Social Democrata, não foi capaz de se afirmar como alternativa. Todos os inquéritos de opinião o demonstram. E a insistência que tem sido feita pelo Dr. Rui Rio no sentido de admitir uma espécie de bloco central, formal ou informal, e de, em vez de colocar o Partido Social Democrata como uma alternativa clara ao Partido Socialista, discutir a possibilidade de do Partido Social Democrata conceder ao Partido Socialista as condições que o Partido Socialista necessita para governar, são a prova disso. Mas já agora, se me permite, um comentário ainda a esse respeito. Sistematicamente pergunta-se ao Partido Social Democrata, e neste caso aos dois candidatos à liderança, se estão disponíveis para viabilizar um governo do Partido Socialista em caso deste ganhar as eleições. Mas nunca fazem a pergunta contrária. Nunca perguntam ao Dr. António Costa se o Dr. António Costa está disponível para viabilizar um governo do Partido Social Democrata vencedor, o que, aliás, digamos, a história da nossa democracia. O Partido Social Democrata esteve sempre disponível em nome do interesse nacional para responder presente, o partido, quando foi necessário, o Partido Socialista, em todas as ocasiões em que pôde dar um contributo para a estabilidade e para a procura das soluções que o país precisa, apoiando, se necessário, medidas propostas por um governo do Partido Social Democrata ou por ele liderado, nunca esteve disponível para coisa nenhuma.
Essa é a resposta que tem sido também dada por Rui Rangel, por Paulo Rangel, quando é questionado sobre esta questão. Não há aqui uma falta de clareza da candidatura neste caso concreto, por oposição àquilo que nos diz Rui Rio?
Repare, eu julgo que o que está claro, a leitura deve ser exatamente a inversa. O que está claro é que do lado do Paulo Rangel se diz sem nenhum rebuço, sem nenhuma hesitação. Nós queremos ganhar as eleições, queremos governar, queremos e temos um projeto alternativo para Portugal. E não aceitamos nem fazer acordos com partidos extremistas, nem fazer acordos com o Partido Socialista. Mais claro que isto não existe. Do outro lado, o que nós vemos é a aposta em vários cenários. Se ganharmos, governamos com quem, mas se não ganharmos, talvez tenhamos que apoiar o Partido Socialista. Isto é que são hesitações. Clareza é dizer ao que vamos e o que queremos.
Mas depois terão de jogar perante o xadrez político sair das eleições. E os militantes não deveriam saber já, tendo em conta, é como um jogador de xadrez. Antes de fazer uma jogada, percebe quais são os cenários e percebe se ele mexer o rei ou a rainha para ali, eu tenho que fazer isto ou aquilo.
Eu gosto muito de xadrez, por acaso. E essa figura do tabuleiro de xadrez tem sido até invocada pelo Paulo Rangel. Repare, o que se tem que pedir a partidos políticos quando vão a eleições é que digam o que eu quero para o país. E o que eu quero para o país é um projeto alternativo de substância, com programas, com propostas, com medidas. Tudo o resto é algo que decorrerá daquilo que venha a ser a vontade dos portugueses no dia 30 de janeiro. E nós aí dizemos com clareza, nós queremos que os portugueses nos deem as condições para governar sozinhos ou para governar com a direita democrática. Mais do que isso, não é algo que se coloque num momento destes, porque isso, o que nos queriam levar a dizer é se nós estamos ou não disponíveis para viabilizar algo que significaria manter o país no marasmo a que o Partido Socialista nos conduziu. E para isso não contam, evidentemente, connosco e com o Paulo Rangel em particular.
Como é que escutou a crítica feita esta manhã aqui na TSF por Ângelo Correia, que diz que Rangel não é líder, é um problema que ele tem, portanto todo o passismo está em volta de Rangel. Quem vai mandar em Rangel, porque vai ser mandado, vai ser o passismo. Como é que escuta, como é que comete esta crítica?
Repare, eu há comentários que são de tal forma infundados que acharia preferível talvez não lhes responder. Mas para não ficar, para não fazer essa desfeita ao Manuel Acácio, diria que é preciso não conhecer o Dr. Paulo Rangel ou estar absolutamente desesperado com a possibilidade do Paulo Rangel ganhar para fazer comentários desses.
Mas sei que este tipo de comentários possa prejudicar a candidatura de Paulo Rangel?
Não receio rigorosamente nada disso. Até por uma razão simples. O Paulo Rangel tem dito desde o início que a sua primeira preocupação e o pressuposto necessário para ganhar o partido e depois ganhar o país é a unidade do partido. Seguramente por isso, o Paulo Rangel tem feito uma campanha que é marcada pela elevação na forma como atua e como fala. Onde se vê esse género de comentários sobre que o Paulo Rangel é um pau-mandado do passismo, que o Paulo Rangel a única coisa que tem preocupação é com listas, que o Paulo Rangel precisa de fazer um curso intensivo, isso é o género de comentários desesperados de quem não sabe fazer comentários de substância.
Agradeço ao Dr. José Marcos Correia, direção de campanha de Paulo Rangel, a participação aqui no Fórum TSF. Fica este meu balanço positivo desta campanha, ou para utilizar as palavras de José Marcos Correia, meia campanha, uma vez que só Paulo Rangel tem ido todos os distritos falar com os militantes. Fica também esta resposta à notícia que marcou a manhã informativa da TSF, entrevistado por Fernando Alves. Ângelo Correia afirmou que Paulo Rangel não é líder, se ganhar quem vai mandar é o passismo. Que opinião têm os nossos ouvintes sobre a forma como está a decorrer esta campanha para a liderança no PSD? Bom dia, Serafim Neves, está reformado, liga-nos do Porto. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia, Sr. Manuel Acácio, e a todos os portugueses. Olha, a questão, eu sou o Rui Rios, nunca votei no Rui Rios, pronto, a não ser na Câmara do Porto. Acontece o seguinte, o Rui Rios é um grande homem. É sério, é competente, quer dizer, só quem conhecia a Câmara do Porto antes dele e a conheceu no tempo dele. Hoje parece que está um pouco mudada, eu já há muito tempo que lá não vou, já estou fora da Constituição Civil já há muito tempo e realmente não tenho leído. Mas acontece o seguinte, ele só tem um problema com ele, que é, não, quer dizer, porque você veja, tanta mentira que se diz neste governo, tanta mentira que se diz neste governo, e ele fica calado, aceita isso, quer dizer, não esclarece aos portugueses. O senhor veja, vou dar aqui três exemplos. Nós tivemos o António Guterres, que disse ao Cavaco Silva aquilo que não acabava com os incêndios, mas há 12 dias que acabava com os incêndios. Foi o que foi. Veio o Sócrates também, que fazia, acontecia, aconteceu o que aconteceu. Este homem, opa, a saúde, gasta não sei quantos milhões, que é sempre péssima. Nós temos agora esta crise. Não sei se pertencia, ele gabava-se, que dominava o diabo como ele queria. Desculpe, mas, senhor, quer dizer, chega a esta crise, tem que andar com a mão aberta a pedir aos outros para ajudar.
E agora, centrando aqui no momento que atravessamos, quem lhe parece ser o melhor candidato para o PSD?
É o Rui Rio, senhor. Rui Rio, mas de longe, senhor Manuel Acácio, de longe. Ele, coitadinho, andou lá para fora e agora, quer dizer, com toda a certeza não se vai candidatar mais, já ninguém o quer e ele agora está-se a agarrar, mas eu não tenho realmente condições nenhuma. O Rangel não tem condições nenhuma.
Fica clara a sua opinião, Serafim Neves. Passo a palavra ao José Simões, desenhador, está em Oeiras. Bom dia.
Bom dia. Olha, o meu nome, portanto, é José Simões, sou desenhador de profissão, sou simpatizante comunista e, como é óbvio, não tenho rigorosamente, sou uma pessoa isenta no meio desta discussão. Apenas eu quero apenas dizer o seguinte: o Dr. Rui Rio, da minha visão, mostrou-se ser um estadista. Nesta altura de crise, mostrou estar à altura do posto que ocupa. Portou-se como um estadista e eu, portanto, sendo isento, posso, se me é permitido, não é? Se não estou a meter a foice em cear alheia.
Para participar hoje no Fórum TSF não é condição ser militante do PSD, tal como nos outros
fóruns. Tudo bem. Mas aqui a questão que se põe é o seguinte: entre um e outro, eu sinceramente, porque vivemos todos na mesma aldeia, é que isto é mesmo assim, nós vivemos todos na mesma aldeia, o que se vai decidir no próximo fim de semana no PSD vai nos abranger a todos, qualquer que seja a ideologia, qualquer que seja a cor política. E eu penso que o Dr. Rui Rio é uma pessoa honesta, acho que fez um bom trabalho na Câmara do Porto. Soube ter uma postura de estadista perante a situação em que o país ainda está a atravessar, e é uma pessoa que a ideia que eu tenho é que não traz atrás dele o PSD do passado. O PSD, já que tanto, eu ouvi aqui muitos senhores a falarem sobre o Dr. Sá Carneiro, o Dr. Cavaco Silva, o Dr. Passos Coelho, mas sinceramente foram pessoas, tirando o Dr. Sá Carneiro, foram pessoas que deixaram marcas, enfim, mas eu espero que, sinceramente, espero sinceramente que no fim de semana que vem os militantes do PSD, antes de votarem, pensem a quem é que vão votar. Numa pessoa que realmente foi um estadista, soube se portar à altura. Logo ao princípio ouvi um senhor comentador da TSF dizer que ele teve apenas 2 anos em que pôde fazer oposição ao governo, porque apanhou com a pandemia em cima. E eu, deem-lhe tempo para ele ser oposição, porque sinceramente ele não vai ganhar as eleições, não é? Mas pronto, deem-lhe tempo para ele ser oposição. E depois vocês, os militantes, das pessoas que vão votar no PSD, deem outro rumo ao partido. Agora, eu peço, a única coisa que eu peço aos militantes do PSD é que pensem no povo, porque vocês fazem parte do povo. E vocês, ao fazerem parte do povo, é importante que pensem naquelas pessoas que não têm nada, ou que pouco têm. Porque, bem vistas as coisas, como eu disse há bocadinho, nós vivemos todos numa aldeia, nós dependemos todos uns dos outros, independente de altos, magros, gordos, baixos, qualquer que seja a religião, qualquer que seja a cor política, nós dependemos todos uns dos outros. Portanto, a melhor solução que nós temos a fazer é pensarmos. Eu sei que isso custa muito, pensar custa um bocado, mas acho que está na altura de pensar. Entre o Dr. Rui Rio e o Dr. Paulo Rangel, sinceramente, eu acho que o partido e o país, que é aquilo que nos une, independentemente da nossa cor política, nós temos de pensar o que é melhor. Termos uma pessoa que traz atrás dele um passado, enfim, Passos Coelho, Cavaco Silva, que a gente viu, quiseram ir para lá ainda da Troika e viu-se a porcaria que fizeram, ou então uma pessoa consegue-se ter discernimento para, numa altura de crise, pensar, atenção, acabou a guerra para já, temos que nos unir, independentemente da cor política que nós tenhamos.
Obrigado, José Simões. Fica a sua opinião e esse apelo que deixa aos militantes do PSD. Bom dia, Sr. Vino Rego, é agente de desenvolvimento, liga-nos do Seixal. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia. Portanto, para mim, quer dizer, o Dr. Paulo Rangel é uma metralhadora falante. Demagogia, como disse, aliás, muito bem o Rui Rio, é uma pessoa, de facto, capaz de falar, de dizer muito bem, muito mal. E, inclusivamente, nenhum estudo de estadista ainda apresentou no Parlamento Europeu uma queixa contra coisas minúsculas da política aqui em Portugal, contra o governo. Portanto, quer dizer, não há nenhuma possibilidade do PSD ser maioria absoluta. Portanto, essa candidatura o que esconde é todos aqueles que querem um lugar de deputado, todos aqueles que vêm do pacismo, que vêm do cavaquismo, toda essa gente que passou a vida, quer dizer, a hostilizar o Rui Rio, quer dizer, querem, de facto, quer dizer, e só apareceu esta candidatura agora para... e para a Assembleia da República continuar a enfranizar tudo e todos. Eu sou votante socialista, de certo modo é conveniente, quer dizer, até para o Partido Socialista, nos seus interesses particulares, que ganhe o Paulo Rangel, porque vai encostar à direita, portanto, as pessoas, mais pessoas razoáveis que querem soluções, quer dizer, votarão, quer dizer, no PS, mas acho que o momento, quer dizer, é de colocar um patriotismo à frente e, antes dos interesses dos partidos, ter o interesse de Portugal neste contexto difícil em que não irá haver maiorias absolutas. Portanto, o doutor Rosário, se eu ficar por cima do PS nas eleições, quer dizer, dialogarei com todos aqueles que estão no campo democrático e, sendo esse programa o que ganhar o principal, quer dizer, abrir soluções para o país e não continuar com uma situação caótica. Portanto, se for o PS que fique por cima, naturalmente, deve continuar a apontar à esquerda, mas já se viu o que é que a esquerda vale. A esquerda não vale nada, é populista, no fundo também não coloca o país à frente, coloca os seus interesses partidários à frente e viu que, como não estava a ganhar eleitores nas circunstâncias da geringonça, quer dizer, criou aquelas reivindicações imaginárias, quer dizer, que é o que vai continuar a fazer. A geringonça acabou, quer dizer, e nesta altura, se o PS ficar por cima, terá também com outros partidos, quer dizer, que efetivamente ou mudem de atitude e queiram uma solução patriótica negociar, e inclusive o PSD. Aliás, o maior exemplo disto tudo foi o que disse o Presidente da República, em suspeito, quando ele foi líder do PSD, por patriotismo e por realismo, quer dizer, também, quer dizer, apoiou o governo PS. Portanto, é que o Paulo Rangel é fogo, é lançar fogo ao país, quer dizer, demagogia, interesses, puros interesses daquela escola do PSD, dos barões que a gente conhece, daquela gentalha, quer dizer, não é?
Não podemos usar esses termos, gentalha, Sr. Vinrique, mas fica clara a sua opinião sobre o tema que hoje aqui debatemos. Passo a palavra ao empresário Nuno Passos, escuta-nos em Braga. Bom dia.
Bom dia a toda a gente. Antes de mais, dizer que admiro tanto o Paulo Rangel como o Dr. Vivi, o Dr. Paulo Rangel. Na minha opinião, acho que nesta altura o Dr. Rui Rio é a melhor opção. O Dr. Paulo Rangel, pelos cargos que passou, cumpriu, não tenho nada a dizer, daquilo que conheço. Como homem, acho, não o conheço pessoalmente, mas deve ser uma pessoa formidável, até por tudo que nos foi e pelo desabafo que fez aqui há uns tempos, acho que é uma pessoa de muita coragem, de muito caráter, e já se foi perceber isso na política. Mas, como disse, acho que o Dr. Rui Rio merece ganhar e ser o candidato por duas razões. A primeira, porque já mostrou que é uma pessoa íntegra, sensata, coerente. O Dr. Rui Rio olha para o céu é azul. Ele não diz que é cor-de-rosa, só porque a oposição disse que era azul. É azul, é azul. Não há nada a fazer, é azul. E por outra razão, que acho que não foi aqui falado e que as pessoas calhar esquecem, mas eu não me esqueço. Quando o Dr. Paz Coelho saiu da presidência do partido, não havia um candidato. Ninguém queria ir, porque já se via que era impossível ganhar aquelas eleições legislativas que se aproximavam. O PS e a geringonça estavam a fazer, a bem da verdade, até um trabalho bom. Então ninguém quis aparecer. E o Dr. Rui Rio apareceu com a sua coragem, arriscou-se a ficar conhecido como o dirigente do PSD com o pior resultado das legislativas da história e ainda assim arriscou pelo bem do país, pelo bem do partido. E acho que por isso, agora nesta altura, que há uma possibilidade do PSD ganhar as eleições, merece ser ele.
Obrigado, Nuno Passos. E que opinião tem o Joaquim Oliveira, bancário, antigo, já foi vereador e, é militante do PSD. Liga-nos de Barcelos. Bom dia.
Bom dia. Eu não vou entrar nesta questão de comparar os líderes. O Dr. Rui Rio merece todo o respeito e o Dr. Rangel merece todo o respeito. A questão que se põe é que o ciclo do Dr. Rui Rio acabou. Penso que acabou, mas quem vai editar isso, naturalmente, são os militantes. Aqui em Barcelos, provavelmente não vai ganhar, porque o Dr. Rui Rio, com uma varinha mágica, deu conta do candidato que nós escolhemos local para Presidente da Câmara e, por cima de nós próprios, apresentou ele próprio um candidato. Portanto, ele cometeu um erro grave. Esmagou os militantes de Barcelos, esmagou o poder local. E, portanto, aqui em Barcelos vai ter grande dificuldade. Porém, eu gostava de realçar a competência do Dr. Paulo Rangel. O Dr. Paulo Rangel não tem um currículo inferior ao do Dr. Rio. Antes, pelo contrário. Nós precisamos, cada vez mais, de uma pessoa na Europa que saiba mexer-se bem lá dentro, que provoque sinergias para combater a gravidade do problema do interior deste país, para combater a economia, para combater o emprego, para fazer subir os salários médios, e o salário mínimo, mas o salário mínimo está quase próximo do salário médio. Na realidade, o Dr. Rangel será um grande primeiro-ministro, sem desprimor, sem querer diminuir a figura que é, o grande militante que é, o Dr. Rui Rio. Ele teve uma fase inicial muito ténue, muito branda, não foi aquele dirigente bravo que se tivesse imposto ao António Costa de forma clara, veemente, com força, com razão, porque a razão esteve sempre do nosso lado. O país tem sido governado, eu não tenho complexo nenhum pelo país ter sido governado à esquerda, não é esse o problema. O poder do governo tem estado encostado à esquerda, desbaratando o futuro, conseguindo consumir, digamos, as verbas que nós temos para nos catapultarmos para o futuro, com coisinhas importantes. A parte social é muito importante, mas nós só podemos distribuir riqueza se a produzirmos. Nós temos que ter um primeiro-ministro que pense na riqueza, produzir riqueza, para depois poder distribuir. Esse é exatamente o Rangel. O Rangel, fala-se aí às vezes de que quem tem mais perfil, que este é mais estadista que o outro. Não brinquem comigo. O Rangel, na Europa, dá cartas. E dando cartas na Europa, dá cartas onde nós temos que ir buscar apoio para o nosso desenvolvimento. É na Europa que nós vamos conseguir esse apoio. É na Europa que é preciso ter conhecimentos e desenvoltura. Na realidade, com todo o respeito por Rio, nós aqui, por mim, o meu voto será mesmo para Paulo Rangel.
Obrigado, Joaquim Oliveira, por participar neste debate. Militante do PSD, antigo autarca, Liga-nos de Barcelos. Mas agora a análise política com o Paulo Baldeia. Bom dia, Paulo. Parece que esta campanha para as eleições internas no PSD, sem debates entre os dois candidatos, mesmo assim tem sido esclarecedora?
Bom dia, Manuel Acácio, e bom dia aos ouvintes do Fórum da TSF. Sim, julgo que sim, que tem sido esclarecedora, porque em matéria económica nós percebemos que não há grandes diferenças entre aquilo que defende Paulo Rangel e Rui Rio, e em matéria de governabilidade, aí sim, falta esclarecer alguma coisa pelo lado de Paulo Rangel, que tem sido um pouco ambíguo, não responde à questão de saber se houver um governo minoritário do PSD, se aceita ou não que a viabilização seja feita pelo Partido Socialista, ou o contrário, de alguma forma, como fez Marcelo Rebelo de Sousa nos governos de António Guterres. pelo lado do Rui Rio, percebemos que o Rui Rio já o disse de uma forma muito clara e até pode, de alguma forma, ser prejudicado no voto para a eleição interna, ao dizer que ele, como líder, estaria disponível até a viabilizar um governo do Partido Socialista, esperando, obviamente, que o Partido Socialista seja capaz de fazer o mesmo que ele se propôs fazer. E eu acho que aqui comete um erro por uma razão, porque havendo uma maioria à esquerda, o PS vai sempre procurar fazer a maioria à esquerda, portanto não estará à espera da viabilização do Partido Socialista, do PSD, sendo que esse apoio terá que ficar, vou-lhe chamar assim, bastante mais caro ao Partido Socialista se depois o PS espalhar a governação à esquerda. E ouvi o Matos Rodas dizer com toda a razão que é preciso também começar a perguntar ao Partido Socialista. Matos Correia, peço imensa desculpa, ao próprio, obviamente, e aos ouvintes da TSF. Matos Correia tem toda a razão quando diz que é preciso perguntar ao António Costa e ao Partido Socialista o que é que fará também se houver uma vitória do PSD, se fará diferente do que fez em 2015, porque compete ao Partido Socialista também dar esse passo. A questão da campanha, que começa, obviamente, muito bem para Paulo Rangel, porque tem a única sondagem que nós temos para uma eleição interna, porque os partidos têm todos, obviamente, sindicância de votos, é nós sabermos que quem lidera essas sindicâncias, quem é que apoia, a melhor sondagem que pode haver. E aí a previsão de vitória é de forma muito clara para Paulo Rangel, mas ao longo da campanha eu julgo que Rui Rio foi conquistando algum espaço e mesmo entre os apoiantes de Paulo Rangel existe hoje a dúvida sobre a vitória no próximo sábado. Insisto, eu acho muito difícil que Paulo Rangel não ganhe as eleições, porque esta sondagem, que é as lideranças das concelhias e das distritais, é claramente favorável a Paulo Rangel, mas a estratégia de Rui Rio, toda ela foi centrada em procurar tirar da cabeça dos militantes a ideia de que precisam de fazer melhor a oposição, e que o que está em jogo agora é escolher um candidato a primeiro-ministro, aliás, como tu perguntas no fórum, porque houve essa mudança. Quando Paulo Rangel decide avançar, as eleições estavam previstas para 2023. Quando, efetivamente, as eleições são marcadas, ainda não há uma crise política confirmada. Mas depois disso, e portanto durante esta campanha, os militantes do PSD estão de facto confrontados com a ideia de que mais do que um líder da oposição, que era claramente favorável a Paulo Rangel essa ideia, tem que escolher um candidato a primeiro-ministro, e aí Rui Rio pode recuperar muito do terreno que tinha de atraso em relação a Rangel.
Esta campanha estará a ser boa para o PSD. Uma das Rui Rio, já sabemos que considera que não faz sentido o partido estar envolvido neste momento nesta luta pelo poder. Paulo Rangel tem a esperança de que o PSD saia mais reforçado desta luta interna. Temos assistido aqui uma tentativa de cada um dos lados da barricada a subalternizar o adversário. Um é descrito como o homem que quer ser o vice de Costa, o outro como o pau-mandado do pacismo.
Obviamente que isto não ajuda nenhum partido que esteja em vésperas de eleições à procura de uma clarificação e a escolher um líder para apresentar como candidato a primeiro-ministro. Nada disto ajuda, porque não há campanha nenhuma que não seja feita com críticas. Portanto, não vale a pena acharmos que podia ser de outra maneira, porque não podia ser de outra maneira. Rui Rio a criticar Paulo Rangel a criticar Rui Rio, teria que ser assim, porque não havia nenhuma disputa, se não houvesse discordâncias profundas, não havia nenhuma necessidade, não é apenas, embora também seja, a questão das listas de deputados, os lugares que quem vive nos partidos está sempre à procura, eles existirão mais, e vê-se por aí, porque o aparelho se posicionou mais fortemente do lado de Rangel, no lado de Rangel, mas também existem do lado do Rio. Do lado do Rui Rio também existe gente que o apoia porque está à espera de poder, de alguma forma, controlar a distribuição desses lugares. A isso não há como fugir. A verdade é que, como o Rui Rio disse frequentemente, enquanto líder da oposição, e a ideia nem sequer foi produzida por ele, é velha, de que o poder, mais do que se ganhar, perde, ou seja, quem está no poder sofre um desgaste tal que a determinado momento acabará por sair, e este é um momento em que o PSD, sem contar, há dois meses isto era impossível pensar assim, tem uma real hipótese, mesmo que as sondagens ainda mostrem uma grande distância. Nós não sabemos o que vai acontecer nos próximos dois meses, designadamente em matéria de controle da pandemia, que pode ser altamente prejudicial para quem tem o poder e, portanto, quem tem a responsabilidade de gerir o país nesta situação. E isso faz com que, quando ficar resolvido no próximo sábado a questão da liderança, ainda haverá alguma confusão por causa das listas, quem é que tem ou não tem a responsabilidade de pôr o processo em andamento, quando é que, se for Paulo Rangel a ganhar, é Paulo Rangel que deve decidir, ou a parte em que ainda há uma comissão política. Portanto, ainda haverá algum barulho que não fará muito bem ao PSD, mas na altura de ir para a campanha as pessoas ou estão definitivamente cansadas do Partido Socialista e querem entregar o poder à direita e ao PSD a possibilidade de ganhar as eleições, ou não estão e vão repetir o voto no Partido Socialista como fizeram em 2019. Agora, parece-me óbvio que o partido, à procura de uma nova liderança ou da confirmação da liderança que tem, não poderia esperar. O Rio diz que isto era previsível. Bom, muito pior seria o PSD ir às eleições sem ter procurado uma legitimação interna por parte do Rui Rio. Portanto, acho que para o PSD é preferível passar por este processo que toda a gente, todos os eleitores entendem, é assim a vida nos partidos, é assim, vai ser assim também nas legislativas, os partidos a criticarem-se uns aos outros, seria mau mesmo era ir a eleições, como vai, por exemplo, o CDF, sem ter legitimado a liderança que se propõe ser candidato a primeiro-ministro, no caso do PSD, em todos os partidos, todos os líderes são candidatos a primeiro-ministro, mas nós sabemos que há dois com possibilidades reais de vencer as eleições e de ser candidatos a primeiro-ministro. Fazê-lo sem, mesmo com este espetáculo, sem haver eleições internas, seria muito pior para o PSD.
A análise do Paulo Baldé, comentador de Política Nacional da TSF, vou marcar também esta reflexão que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Que opinião tem o nosso ouvinte Daniel Marques, advogado, que nos liga do Porto? Bom dia.
Muito bom dia. Pois eu tenho ouvido aqui as passos a vossa, aqui o Fórum, e de alguma forma, enfim, não sei o pensamento que tem sido a ser exposto, mas de todo modo, e como, enfim, é isso que aqui importa, como simpatizante de velha, já de há muitos anos, do PSD e, enfim, de antigo militante, a verdade é que eu acho que é decisiva esta opção que o partido neste momento vai ter que tomar. Quer o Dr. Rui Rio, quer o Dr. Paulo Rangel, seriam dois excelentes primeiros-ministros para Portugal, sem qualquer sombra de dúvida. Mas existem aqui algumas diferenças que cumpre neste momento escalpelizar. E, na verdade, relativamente ao Dr. Paulo Rangel, não há dúvida nenhuma que é, primeiro, toda uma nova geração, todo um novo desígnio que ele próprio, enfim, corporiza, e toda a sua mensagem é toda uma mensagem de, enfim, de esperança, de com a sua visão do elevador social, que acho que é extremamente cativante, e portanto é alguém que vem desafiar. E isso é perfeitamente legítimo, não é? Dentro de uma democracia, alguém que tem uma perspectiva diferente. A verdade é que o Dr. Rui Rio, até agora, e em toda a sua oposição, não tem, de alguma forma, sido uma oposição firme, uma oposição incisiva, uma oposição que se destacasse por por propostas distintas, por propostas que realmente pudessem dar uma visão de um país diferente. Enfim, nós que estamos a descer em todos os que são os indicadores relativamente aos países que entraram muito depois de nós, de 86, na União Europeia, e que neste momento os países do leste estão completamente a ultrapassar em todos os indicadores económicos o nosso país. Portanto, é preciso realmente que venha alguém que, de novo, porque realmente o Dr. Paulo Rangel vem do Parlamento Europeu, portanto, com toda uma nova visão, toda uma nova mundividência, que de alguma forma eu acho que dará aqui um apoio ao país e a uma governação que criando uma nova esperança. E sem este novo designio, sem esta nova visão, mesmo o desencanto que as novas gerações têm pela própria política, será cada vez, enfim, um bocadinho mais difícil criar um influxo e um movimento que galvanize a própria população e o próprio país para que saiamos deste marasmo que a própria pandemia veio aqui ainda mais aprofundar. Portanto, realmente, e concluindo, quer um, quer outro, seriam excelentes primeiros-ministros, mas não há dúvida nenhuma que nas circunstâncias atuais do país, estou em crer que o Dr. Paulo Rangel, por tudo aquilo que corporiza, por todos os valores que convoca, é realmente a pessoa certa para levar com esta nova esperança e possibilitar que, mesmo com esta curta campanha, que no fundo foi aqui precipitada e catalisada pela dissolução do Parlamento, essa nova esperança é que eu acho que vai dar um influxo certo para que a vitória em janeiro seja efetivamente possível ao PSD e realmente criar-se aqui uma nova esperança para o país.
A análise de Daniel Bastos, Liga do Porto. Que opinião tem o Eduardo Teixeira? É agente comercial, está em Felgueiras. Bom dia.
Olha, muito bom dia, Manuela Cássio. Bom dia, auditório da TSF, e obrigado por esta oportunidade. Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: acho que estas eleições não tinham razão sequer de ter existido, na medida em que o PSD devia ter unido de uma forma forte devido ao combate para as legislativas, mas evidentemente que pode estar dado e há que assumi-lo e há que ir agora até ao fim, e do meu ponto de vista há aqui um dado muito claro que até pode ser útil para o país. Nestas eleições do PSD há aqui dois dados e dois factos muito claros. De um lado está Rui Rio, que é um político sério, íntegro, honesto, com provas dadas na sua vida política, profissional, na Câmara do Porto, como deputado, como secretário-geral do PSD, um homem de rigor e, acima de tudo, com aquelas qualidades inatas que um político tem que ter. E eu acho que, acima de tudo, é um homem que não está ligado às amarras partidárias, o presidente da distrital, um presidente de uma concelhia, um deputado, um ex-primeiro-ministro, um ex-ministro, um ex-secretário de Estado, um ex-deputado, para ele é precisamente igual ao militante de base. Portanto, é um homem que age pela sua cabeça, com os seus princípios, e são excelentes. Do outro lado, temos aqui o Dr. Paulo Rangel, que não está em causa, foi um bom líder parlamentar, é um bom deputado, um bom eurodeputado, seria, de um ponto de vista, um excelente ministro dos Assuntos Parlamentares, seria eventualmente até um bom ministro dos Negócios Estrangeiros, mas, do meu ponto de vista, não tem perfil para ser primeiro-ministro. Isto é a minha convicção, é aquilo que eu sinto e é aquilo que sentem muitos militantes do PSD, mesmo até aqueles que votaram em Montenegro e Pinto Loza há 2 anos atrás, que vão votar desta vez Rui Rio, porque reconhecem que Paulo Rangel não tem perfil para ser primeiro-ministro. É um homem que não tem esse perfil. Cada um nasce para aquilo que nasce. Acho que Paulo Rangel não tem perfil para ser líder do PSD e para primeiro-ministro. E o que está em causa nesta das eleições de sábado, é eleger um primeiro-ministro. Se dissessem assim, olha, vamos eleger um líder do PSD para fazer oposição durante 2 anos. Aí acho que até o Paulo Rangel, para líder da oposição, até seria melhor que o Rui Rio. Mas nós não vamos eleger um líder da oposição, vamos eleger um candidato a primeiro-ministro. E eu acho que o Dr. Rui Rio, contra tudo e contra todos, contra o aparelho partidário, contra os barões, contra as baronetes, contra alguns grupos de interesse, bem identificados desde há alguns anos, querem tomar o PSD como já fizeram no Partido Socialista. E outros grupos, agora modernados que andam por aí, detestam o Dr. Rui Rio. É os jornais, é as televisões, é os comentadores que são contratados, precisamente porque o Rui Rio mete medo ao setor em Portugal, ao setor da política, que vive do compadrio, que vive do clientelismo, que vive do tráfico de influências e que não quer o Dr. Rui Rio primeiro-ministro. Também não quiseram na Câmara do Porto. E sabemos os lobbies da cidade do Porto e as forças da cidade do Porto que Rui Rio teve que enfrentar. E é esse Rui Rio que nós temos que ter a primeiro-ministro de Portugal. Um homem que rompa a direito, que não olhe para os lados, que não olhe para o retrovisor, que não tenha medo dos grupos de interesses, dos grupos económicos, dos lobbies,
e fica assim...
das jogadas, da corrupção que alastra neste país. E eu estou convencido que os militantes do PSD vão dar uma vitória contra tudo e contra todo sábado ao Torre Rio, e os portugueses vão perceber que finalmente tem um homem sério, honesto, íntegro, com capacidades para ser primeiro-ministro de Portugal e levar o país para a frente.
Fica assim clara a opinião do Eduardo Teixeira sobre a questão que hoje debatemos aqui no Fórum TSF. E que opinião tem o João Condelibes, é gestor de crédito, liga-nos de Alcochete. Bom dia.
Olá, muito bom dia, Dr. Manuel Acácio.
Bom dia. Olá, estamos a ouvi-lo.
Ok. Muito obrigado pela oportunidade de poder intervir no fórum. Eu gostaria de me identificar como militante do PPD-PSD. Já decidi em que qual dos dois candidatos irei votar, mas a minha intervenção é para apelar a uma reflexão interna das duas candidaturas do Partido Social Democrata para que continue o registro que é panágio da família social democrata de elevação. Porque no próximo sábado não estamos só a eleger o próximo líder do PPD-PSD, mas sim o próximo primeiro-ministro. Rui Rio tem efetivamente um percurso imaculado, tem combate com a esquerda desde os seus 17 anos, um percurso como autarca fora de série. Paulo Rangel é somente o número um do Partido Popular Europeu. Converge com ele elementos muito válidos dos quadros do PPD-PSD, mas que este debate, até o próximo sábado, se paute por elevação, sem ataques pessoais ou que diminuam o candidato que venha a ganhar no próximo sábado, pois Portugal, infelizmente, como foi publicado nos jornais online, tem o 14º salário médio mais baixo da União Europeia, que infelizmente já está inclusive a colar ao salário mínimo, e nós precisamos de reformas com substância para este marasmo que tem sido a governação socialista, sem dogmas, pois o sistema eleitoral nacional, como os dois partidos de governação, que são o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, são necessários os dois, visto que não se almeja maiorias nas próximas eleições de janeiro, para as reformas necessárias, um pacto que tem que haver, não bloco central, entre as duas forças, para efetivamente concretizar essas reformas que a economia urge que sejam feitas, e apelar também à participação da comunicação social, que a pergunta nuclear é também colocar ao Partido Socialista se, ao contrário do que fizeram em 2015, quebrando a regra que não era assinada, mas que era cumprida pelos dois partidos, que quem ganhasse as eleições, ou seja, mais votos, governaria, o que não aconteceu depois de António Costa ter feito o ataque ao poder a António José Seguro, fez uma maioria de esquerda e impediu o Dr. Pedro Passos Coelho, que ganham essas eleições, mesmo com supervisão da Troika, de formar governo e confrontar o outro partido do arco da governação, se está disponível para, caso o PPD e PSD, como eu assim espero, ganhem as próximas eleições de janeiro, de permitir que o mesmo possa formar governo.
E obrigado, João Condelibes, pela sua participação. Vamos agora em conta a nossa ouvinte Maria Juliana Catarino, gestora de empresas. Liga-nos de Cantanhedo. Bom dia.
Bom dia. Olha, quero agradecer terem-me deixado entrar no fórum. Estava a ouvir também aqui os meus companheiros e eu queria dizer uma coisa muito simples também para não vos ocupar muito tempo. É importante dizer aqui, penso eu, que o PSD hoje é de facto uma alternativa credível e uma alternativa muito forte contra o PSD, contra este governo de Costa, contra este governo socialista e de esquerda. Para dizer que nas próximas eleições de sábado, sendo Rui Rio, sendo Rangel, nós vamos conseguir ter uma maioria absoluta para conseguirmos governar este país e para conseguirmos dar o salto que nós portugueses merecemos. Para dizer que eu sou uma apoiante de Rangel, porque acredito que Rangel está muito bem preparado para ser Primeiro-Ministro. Costa também não ganhou as eleições, também não se preparou e também foi Primeiro-Ministro. Portanto, isto para mim é uma não questão. Portanto, o Rangel está muito bem preparado. Ontem os meus companheiros que viram a apresentação dele, viram os pontos-chave. Ele bateu naquilo que nós portugueses precisamos, naquilo que na minha geração precisamos. Eu tenho 35 anos e há muito tempo que não havia um discurso deste de esperança, como ele disse, ambição e esperança, que nos falta. Porque nós, de facto, somos um povo trabalhador. As empresas, nós temos capacidade de fazer muito mais. Precisamos de outro apoio do Estado. Nós, jovens, precisamos de sermos mais ambiciosos para conseguirmos também ganharmos juntos um Portugal que mereça a esperança que nós temos depositadas nele, porque isto também é importante dizer. Nós estamos aqui a criar os nossos filhos porque acreditamos que vamos dar o salto e nós, com o Paulo Rangel, vamos dar o salto. É o Paulo Rangel que vai ganhar e eu estou muito convicta que todos juntos, os nossos companheiros, vamos todos trabalhar para um país melhor, um país mais justo, um país em crescimento e que seja um lugar muito melhor para nós vivermos, para criarmos cá os nossos filhos e futuramente, quem sabe, os meus netos.
Obrigado, Maria Juliana Catarino. Qual a opinião desta nossa ouvinte nos Liga de Cantanhete? Chegamos aqui ao fim do Fórum TSF. Vou muito rapidamente espreitar o debate online. Segundino Santos escreve: Rui Rio, não sendo um super político, é aquele que melhor pode servir o PSD e talvez possa ser a solução para uma alternativa do Bloco Central. Rangel não passa de um pau-mandado, uma expressão que já ouvimos aqui há pouco no Fórum TSF, não passa de um pau-mandado dos tubarões do partido, já tentaram com Montenegro e não conseguiram. Naturalmente, outros passistas e cavaquistas irão tentar correr com Rio, que não alinha com as ideias direitistas abundantes no PSD. Vítor Cardoso participa também no debate online e escreve que é sempre uma questão difícil responder à questão que colocamos hoje aqui no Fórum TSF e continua este nosso ouvinte Vítor Cardoso. É sempre uma questão difícil, uma vez que nenhum deles deveria representar a direita do país, por muito central que seja. No entanto, acho que, ao contrário de Rangel, Rui Rio já percebeu que não irá governar à direita, se o Chega.